Este é um podcast Rádio Comercial.
Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Oh, conta lá!
Oh, Lória e a Marta já me tinham dito.
Oh! Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá!
Hello!
Temos novidades, quer dizer, temos babados. Ontem aconteceu o VMAs. Eu acho que VMAs são os melhores. Os prémios da MTV são os melhores prémios de todos.
Sim.
Acho que são os prémios onde acontecem mais coisas.
E onde há mais celebridades também reunidas, não é?
Sim.
É nos Estados Unidos, é em Nova York ou em LA, portanto é sempre fácil para eles juntarem-se.
E as nossas celebridades preferidas, ou algumas das nossas celebridades preferidas.
Sim.
Não é?
E este ano especialmente, porque já temos aqui várias vezes, este ano é o ano das meninas pop, não é?
Ah, sim.
E isso comprovou-se nesta edição dos VMAs. Tivemos tivemos ali um momento pop como já não tínhamos há algum tempo.
Foi bom.
Tivemos
foi
um
bom.
Comeback incrível da Katy Perry.
Uhum.
Um medley que nós merecíamos.
É verdade.
Estávamos
há long waiting. Merecíamos e não sabíamos, não é?
Merecíamos e não sabíamos.
Mas já falamos sobre isso.
É isso mesmo.
Já falamos sobre isso.
Não pode! Não conta já!
Antes de irmos aos VMAs, temos de falar sobre outra coisa.
Então, Marta.
Pronto. Uma coisa que já muito se falou durante estes episódios do Não Sou de Intrigas, para quem está mais atento, para quem esteve mais atento, falámos sobre isto várias vezes. Houve até uma pessoa, uma ouvinte deste podcast, que me mandou uma mensagem
demasiado
já
atenta.
Há muito tempo, demasiado atenta a uma coisa que anda a acontecer. Na minha vida, vou ser específica, na minha vida, não é? Na nossa vida, é na minha mais. Uhum. Apesar de Lourenço Eker andar a acompanhar muito o que se passa na minha vida.
E eu fazer parte da vida da Marta,
faz
favor.
Exatamente, claro que sim.
Nada da minha.
Mas pronto, olha, agora é oficial. Vai haver um bebê intriga. Não é meu ídolo Lori, é só meu e do meu marido, Diogo. É verdade.
Estou tão contente. Eu gostava só de. Não sei se posso contar, mas a forma como tu me contaste.
Sim,
teve
podes,
muita,
podes
teve
contar,
piada.
Podes contar.
Foi uns dias antes de começar o nosso live deste ano. E apesar de nós irmos com farda, eu gosto sempre de levar um lookzinho para depois depois do meu horário de trabalho. E ele estava todo contente com um look assim um bocado mais atrevido. E foi ter com a Marta ao estúdio. E eu: Marta, o que é que achas aqui deste look? Né? Tinha fotografia, tirei no espelho. E a Marta: não tem mais nada. Giro, mas olha. E mostra-me o telefone e tinha lá um teste de gravidez positivo. E eu fiquei sem reação.
Sim,
emocionei-me.
Emocionaste.
Ali, não caíram, mas ficaram ali à porta as lágrimas.
Sim.
Porque pronto, era aquela coisa que eu estou há muito tempo à espera que a Marta me
para
diga.
Para quem ouve regularmente este episódio, as pessoas sabem que
a Marta
que
gosta muito de fazer pausas dramáticas quando vai ter alguma coisa sobre um babado. Porque a Marta vive muito os babados, mas eu acho sempre que a Marta vai me dar um detalhe que eu não estou à espera da vida dela. E como é óbvio que a Marta. Eu acho que tu querias ter feito isto no Intrigas, mas não conseguiste esperar, não foi?
Eu não consegui esperar. Há muita gente que diz, e eu só estou a contar isto já depois dos 3 meses, não é? Obviamente, e as pessoas não devem contar antes dos 3 meses, porque há maior risco de acontecer alguma coisa mal.
Graças a Deus não aconteceu.
Não aconteceu nada. Mas eu sou aquela pessoa que eu tenho ansiedade, eu não consigo esperar para contar às pessoas. Eu contei logo. As pessoas dizem: espera, não conto já. Mas eu contei.
Sim, tu contaste, mas também só contaste aquelas pessoas mais próximas.
Sim,
e que,
sim, sim.
E que também, pronto, são. Não ia, como é óbvio, ninguém.
Caso acontecesse alguma coisa, eu ia gostar que essas pessoas,
claro,
me apoiassem.
Um apoio, claro.
Felizmente não aconteceu nada. Vamos ter um bebê em 2025.
Vai acontecer, mas é em 2025 vai acontecer o nascimento da criança.
Não sabemos ainda se é um
não
menino ou uma
ainda,
menina.
Não sabemos.
Mas pronto.
Eu gostava que fosse um menino. Não sei, não é eu gostava, estou a sentir que vai ser um menino. Mas isso depois a Marta vai-nos confirmar.
Sim,
mais à frente.
Depois, quando eu souber, eu conto aqui. Mas pronto, depois do meu babado pessoal.
E já agora podem neste momento ir às redes da Marta? Porque
neste
a Marta,
momento ainda não sei.
Ainda,
não.
Neste momento, quando este episódio sair, provavelmente já publicaste a imagem. A Marta fez aqui uma imagem muito engraçada para anunciar.
Não fui eu, foste tu que fizeste.
Pronto, mas a ideia foi tua. Bem, vamos passar aos babados.
Também vamos
papar estes babados, não é?
Vamos lá.
Jura que isso aconteceu?
Agora sim, estamos prontos para falar sobre VMAs.
Sim.
aconteceu esta madrugada. Acho que temos de destacar já assim a entrar à grande, e sabemos que estamos sempre a falar sobre ela, mas é inevitável. Temos de falar sobre Queen Taylor, porque sim, ela foi a grande vencedora da noite, também a mais nomeada da noite, e eu acho que 2023 e 2024 foram e estão a ser, e acho que vão ser, os anos da Taylor Swift. Sim. Por isso acho que é merecido ela ganhar todos e mais alguns prémios, apesar de também sermos, também haver outras pessoas em destaque.
E que foram destacadas também igualmente. Não acho que a Taylor este ano tenha sido a estrela da noite.
Não foi a estrela da noite, não foi a...
Acho que tivemos um pódio muito dividido.
Sim, mas bem mesmo dividido, assim, em termos de prémios, foi ela que ganhou, e acho que ela tem mesmo o recorde de pessoa que ganhou mais VMAs, já passou a Beyoncé. É isso. Pois. Beyoncé que não estava nomeada, pois não?
Eu acho que não, pelo menos não havia por lá.
Ah, não, estava. Mas ela não estava lá, mas estava nomeada.
Não estava lá, mas estava nomeada, pois também o Cowboy Carter é um grande álbum. Sim. O Renaissance também foi um grande álbum e uma grande tour. E agora falta-nos o terceiro, não é? Que supostamente dizem que isto é um trio.
Ah, é?
São trigêmeos, ainda falta-nos um terceiro álbum, que será o próximo capítulo do Cavalo, como eu gosto de chamar, porque o Cavalo começa em diamantes. Agora passa para o Cavalo ali a fazer o cavalinho, não é? Com ela no topo, toda a cowboy. E agora quero ver qual é que será a próxima era do Cavalo, não é? Temos as eras da Taylor Swift, temos as eras do Cavalo da Beyoncé.
É verdade. Não esteve lá, esteve nomeada, também acho que não venceu nenhum prémio por aquilo que sei, aquilo que investiguei. Não sei quem é que queres falar primeiro.
Eu gostava de destacar aqui a pessoa que ganhou o Artista do Ano.
Artista do Ano foi a Taylor.
Não foi artista, não. A nova artista.
Best New Artist,
é isso, desculpa. Destacar a minha Taylor também destaco sempre. Destacar Best New Artist, é isso. Chapel Roan, que eu tenho... Assim, eu sinto que a minha paixão pela Chapel Roan foi tão rápida como a própria entrada de Chapel Roan no mundo da música.
É, eu sinto que mal ela apareceu, foi logo um grande... Quer dizer, ela já apareceu há algum tempo, sim, mas as pessoas nunca lhe tinham dado a devida importância porque estavam distraídas.
E teve um início um bocadinho complicado. Ela assinou pela Atlantic Records, lançou um álbum que é muito incompreendido para a altura em que saiu.
E eu acho que na altura, eu estive a ver um TikTok sobre isso. O produtor dela, nessa altura, era o mesmo produtor da Olivia Rodrigo.
Sim.
E ele estava a lançar o primeiro álbum, o Sour, não é? Sour ou Guts?
Na altura em que ela... Acho que era o Sour ainda.
É o primeiro, não é?
Sim,
o Sour.
Sim, o Sour é o primeiro.
Pronto, era o primeiro. E o produtor estava ocupado com a Olivia Rodrigo e a Chapel Roan ficou assim um bocado de... Não posta de lado, mas em segundo plano.
Sim.
E eu acho que não foi a melhor altura para ela aparecer.
Porque há sempre essa coisa injusta de quando as editoras se focam muito naquela artista e têm uma ideia muito grande para aquela artista, depois os outros que não... Não tiveram a sorte de ter entrado primeiro ou começar primeiro, ficam um bocadinho mais para de lado, não é? Encostados à gaveta, como se costuma dizer.
Pronto, e então. Então a Chapel Roan ficou para segundo plano, mas este é o ano dela.
Sim,
sem
este
dúvida.
Este ano é o ano dela e lá está o álbum. Este ano lançou só apenas uma música, que é o Good Luck Babe, que se nasceu em abril. Mas os fãs, por causa desta nova música, foram buscar o álbum do ano passado, Rise and Fall of the Midwest Princess, que saiu em 2023, sim, e foi as músicas que já estão há um ano lançadas, agora estão a entrar nos tops, o que é fantástico, e acho que é o que ela queria, e provou a antiga editora dela que o álbum não era o álbum que saiu cedo demais, era ela que não estava a ser vendida da forma que devia estar a ser vendida, e a ter atenção que devia estar a ter.
Sim.
E agora nota-se com estes prémios que ela está a ganhar.
Eu
também,
acho, né, que o Pink Pony Club é mais antigo do que este álbum.
Sim, o Pink Pony Club ela lançou ainda na Atlantic Records.
Eu amo sim, o Pink Pony música. Club. Eu estou viciada no Pink Pony Club e no outro dia vi um vídeo da Casey Musgraves?
Casey Musgraves, sim.
É isso?
Acho que é assim.
A fazer um cover do Pink Pony Club e eu adorei. É uma grande música. E ela ainda, quando aceitou o prémio de artista revelação, fez um discurso, porque ela é queer, não é? Ela é...
Sim, ela faz parte da comunidade LGBT.
Sim, e ela dedicou o prémio a todos os artistas drag que a inspiram e às pessoas queer e trans que alimentam o pop por aí, aos gays que dedicam as minhas músicas a alguém
que gostam, amam, e que não gostam,
que amam ou que odeiam.
Sim.
E diz ainda
relaciono muito com isto.
Diz que é para todas as crianças queer do Midwest, porque ela também é uma dessas crianças queer do Midwest. Já não é bem uma criança, sim, mas também já foi. E então ela dedica este prémio a toda a gente que vive no sítio onde ela cresceu e que, de certa forma, quer
sim, quer acho que é um bocado aquela coisa de quem vem de uma... de uma small town, de uma pequena
sim,
terrinha,
sim,
tem
sim,
sempre aquela coisa de pá, não te sintas sozinho.
Exato.
E eu sei que é sempre muito clichê, mas eu acho que na cabeça deles faz imenso sentido.
Sim, ela quer mostrar
isso,
que,
não é?
Olha, eu consegui, eu estou aqui.
Também consegues.
E...
é que ela veio mesmo de um parque de caravanas, não nos podemos esquecer, ela vivia mesmo. É muito aquela vida redneck de americano, não é? E eu percebo essas pessoas num país tão grande em que tens tão poucas oportunidades, porque há muita gente a concorrer para o mesmo, tenhas muito essa coisa de eu nunca vou conseguir, não é?
Sim, sim, sim.
E acho que ela não desistiu. Ela quando perdeu a Atlantic
Records. E deve
ser
uma comunidade muito conservadora também.
Também. E acho que a Pink Pony Club, como disseste, descreve muito bem essa coisa dela querer estar nos palcos e é lá que ela pertence.
Sim. E de repente vai para ela e é tudo.
E é tipo, lá está, é um bocadinho aquela coisa de o que é isto, o fascínio por ela, que é muito real. Tu acho que podes também. No nosso caso, não, porque nós também não temos essa coisa de querer ir para os palcos cantar, porque também não fomos abençoados com esse talento.
E eu acho que felizmente sempre tivemos uma visão do mundo. Eu acho que pessoas, sim, na Europa, de forma geral, sempre tiveram uma visão do mundo
mais
diferente,
real,
mais
diria,
real, e eu acho que mais aberta. Tu conheces, sim, mais do mundo do que se calhar uma pessoa que vive lá está no Midwest dos Estados Unidos. E
sim,
eu sinto que
ela
essas
é quase
pessoas...
uma escapatória, não é? Tipo, eu quero ir para aqui porque eu preciso de escapar daquela vida.
Sim, sim,
e
sim.
Isto é um bocadinho tipo, isto é o oposto daquilo que eu estou habituado.
Sim.
Que pode ser bom ou pode ser mau, mas acho que no caso ela é bom. E pronto, ela tem mostrado também, acho que tem aqui refrescado um bocadinho a imagem pop na música, de que a princesa pop tem que ser perfeitinha e tem que dar aos fãs aquilo que os fãs estão à espera que ela dê.
Ela não é perfeitinha,
ela
tanto
não é perfeitinha,
não é
de todo,
que
né?
na red carpet.
E está tudo bem.
E eu mandei isto ao Lori. Foi a primeira pessoa que me apareceu na red carpet dos VMAs ontem, foi a Chappell Roan. E aparece logo um vídeo dela a mandar calar um fotógrafo. Eu fuck off, eu shut the fuck up. E eu só vi o vídeo, só vi a parte dela. E até mandei para a Lori e pensei assim: epá, ela está a se esticar um bocado, isto não é preciso tanto. Mas depois é que vi o vídeo completo.
Sim, tinha um contextozinho, não é?
Tinha um contexto porque o fotógrafo, não sei porquê, mandou-a shut the fuck up.
Eu não cheguei a perceber se aquilo era direcionado a ela ou se era um desentendimento com a Valiente para a Paradis e ela também não gostou. Por ser o momento dela, porque acho que, pelo que eu percebi, eles têm tipo 7 segundos em cada pit stop de red carpet, porque pronto, é suposto parares à frente de cada grupo de paparazzis para eles conseguirem terem pelo menos uma fotografia boa do teu momento. E acho que houve um paparazzi que não conseguiu ter a perspectiva certa do que ele queria. E chateou-se com o lado e disse o fuck off. E ela, e o fuck off. E
pois foi isso.
E acho que foi assim foi assim um desentendimento.
Exatamente. Entretanto, estamos a ser observados. Eu parei um bocadinho porque de repente estamos aqui a gravar o podcast e estamos a ser observados. E eu fiquei um pouco com isso.
É sempre bom. Sentimos aqui os. Estamos no submarino, não é?
Sim, isto é um pequeno aquário.
Não, pronto, é só um unicórnio.
Seguindo em frente, de Chappell Roan, eu acho que devemos passar para uma das rainhas da noite, a rainha do verão. Eu acho que sinto que ela é a rainha do verão.
Me, every night, oh.
Ainda por cima, não sei se tu reparaste nisto. Houve algumas pessoas que fizeram referências a antigos looks usados nos VMAs, mas a Sabrina Carpenter também fez e ela usou um vestido que a Madonna tinha usado há mais de 30 anos. Eu vi aqui o vestido que a Sabrina Carpenter usou, foi uma homenagem à Madonna. Ainda por cima ela estava com o mesmo cabelo, um colar parecido, tudo muito parecido, e eu achei isto muito giro. E eu acho que a Sabrina Carpenter é uma, apesar de não ser, nem sequer estava nomeada na categoria de Best New Artist, porque ela não é, ela já apareceu há algum tempo.
Sim.
Mas eu acho que este foi o ano dela.
Sem dúvida. Eu acho que é uma coisa que nós vamos repetir várias vezes. Este foi o ano dela. Foi o ano de imensa gente.
Sim.
Eu acho incrível. Foi o ano da Taylor Swift. Foi o ano da Sabrina Carpenter. Foi o ano da Chappell Roan. E acho que é ótimo nós conseguimos estar a dar a todas estas artistas a atenção que elas merecem.
Isso.
Não
prova
é?
Que há um palco para todas.
Exatamente.
Não é. Ainda para mais mulheres, todas as artistas mulheres, eu acho.
We all got crowns, honey.
É verdade.
Está dizendo a nossa Taylor Swift.
Sim, sim. You need to calm down.
You need to calm down.
Mas ela ganhou o prémio de música do ano com o Espresso e.
E depois falamos daquela atuação também.
Claro,
vamos lá chegar, que ele até pegou fogo neste telemóvel.
Exatamente, eu não vi em direto, infelizmente, não consegui ver.
Nós somos pessoas idosas, temos que dormir.
Ainda por cima, agora tenho aqui um ser a apoderar-se da minha energia.
Um pequeno rebento que
se apodera e bem da minha energia. E ela fez um medley com três músicas, a começar com o Please, 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 depois seguiu para a Taste e acabou com Espresso. Foi um grande medley, um grande momento. Eu não percebi bem as referências. Porquê é que ela usou as referências ao espaço e aos astronautas?
Eu acho que é um bocadinho por causa do espetáculo, né? Walkman é. Okay. A Marta está grávida, ok? Vamos só relembrar que a Marta está grávida e que às vezes vai haver estes bloqueios mentais. Está tudo bem, estou cá eu para relembrar. Sim, Marta, não sei se sabes, é um evento, chama-se Video Music Awards e o prémio trata-se de um astronauta.
Astronauta.
Sim. Várias vezes eles pegaram no astronauta e levaram para o palco e disseram: ah, muito obrigado. Muito obrigado por este prémio.
Desculpa, eu vou tentar melhorar, mas eu acho que isto só tem tendência a piorar.
Tá, então. Pronto. Daí a referência.
Seguindo, né?
Deu-me muito vibes de Ariana Grande 2014, Break Free.
Ah, sim,
um videoclip,
sim,
não é? Sim. Também no espaço. Também ela é muito petizinha, né? Muito petitezinha, pequenininha. E vamos falar de, para quem nós já referimos aqui no episódio anterior, mas a Taste é, portanto, sobre um triângulo amoroso entre Shawn Mendes, Camila Cabello e Sabrina Carpenter, que no palco foram representados como um astronauta e uma alienígena maravilhosa, linda de morrer. Toda ela sexy, a pessoa
a quem,
toda ela.
A quem depois, no final, Sabrina Carpenter deu um grande beijo.
Que eu adorava saber como é que esse beijo se percebeu, porque as próteses na cara, aquilo é um bocado desconfortável.
Acho que não deve ter sido só assim.
Um beijo técnico um bocado meloso.
Meio técnico.
Mas depois dos beijar, mandou-os para fora do palco. Uhum. Mandou, empurrou os dois para fora do palco, cada um leva um beijinho também, para não haver guerras.
Olha, outra coisa, por acaso agora estou aqui a pensar e estou a fazer uma ligação. Apesar do meu cérebro estar meio em papa, ainda pensa. Sabes que ela estava vestida de Victoria's Secret?
Estava.
Giro.
Será que vamos ter aqui uma referência para. Na, a pessoa que vai cantar no próximo desfile será Sabrina Carpenter?
Será que Sabrina?
Olha, seria um comeback em grande.
Em grande. Faz sentido ser a Sabrina Carpenter a fazer este regresso dos desfiles da Victoria's Secret.
Referir aqui uma coisa muito fora de out of subject, mas eu não me lembro agora do nome dela, mas uma rapariga brasileira que começou a fazer vídeos no TikTok em 2021, na casa dela, a desfilar. Que agora está. Ela só fazia vídeos a desfilar na casa. Ela era muito bonita. Era aí muito bonita. E já foi vista, já pessoas de agências olharam para ela e ela já está a desfilar para Armani's e Versailles e não sei o que mais. Ela foi vista a sair do casting call
da Victoria's Secret.
Gostava muito. Olha, a ver representada também mais uma. Não é portuguesa, mas os brasileiros também. Nós sentimos sempre muito bem quando os vimos nas passarelas, não é?
Não, é ótimo ver.
É sempre bom.
Eu não conhecia, não sabia disso. Mas têm sido vistas.
E as grandes modelos mundiais. São brasileiras.
Sim,
as brasileiras dominam totalmente. Isabel Bundchen, Adriana Lima. Quer dizer, elas, as russas e as brasileiras são sempre.
É verdade.
Mas também temos Sara Sampaio, quem sabe? Esperemos Sara Sampaio de volta. Ela voltou a pintar o cabelo de castanho.
Sim, mas eu acho que não. Ela
e depois
agora
assim,
tá...
Guess Who's Back. Eu achei que Guess Who's Back era para o cabelo certo, mas será que não há ali mais? Não sei, gostava muito de ver. Assim como uma veterana, já podemos chamá-la de veterana da Victoria's
Secret.
Sim,
mas
eu não acho que
isso vá acontecer. Agora aqui estou. Porque ela está focada nos projetos dela.
Sim,
como atriz.
Mas acho que só um cameo. Sabes? Nem precisa de ser assim, um cameo. Eu acho que era, não sei, acho que ela merecia um cameozinho. Ela fez muito pela Victoria's Secret.
Não, eu adorava a Sara a desfilar pela Victoria's Secret. Mas entretanto ela já fez campanhas para outras marcas de lingerie. Por isso eu não sei se isso vai acontecer.
Pois, já não há, mas ela também já não tem contrato de exclusividade.
Sim, mas
não
eu
é?
Não sei se... não sei, vamos ver. O desfile é já em outubro. Temos...
Também faremos um episódio, se der para...
Ah, claro, óbvio.
Marta quer.
Óbvio,
pronto.
Eu amo.
Se a grávida quer, eu tenho que fazer. Isto agora eu não tenho vontades.
Claro que sim, mas pronto, é isto. Sabrina Carpenter, uma das rainhas da noite. E eu acho que devíamos falar sobre Taylor também. Porque Taylor fez umas revelações. Eu não adorei o outfit de Taylor Swift. Vou já aqui dizer.
Eu gostava de falar sobre isso também. Mas continua, que já lá chego, se quiseres.
Não adorei o outfit dela. Ela estava num, acho que era Dior. Acho que o vestido era.
O primeiro?
O primeiro.
Aquele vermelho, o amarelo e preto?
O amarelo e preto, acho que era Dior. Ela tinha um. É que parece meio aquilo um corpete.
Aquilo era um corpete, depois tinha umas alas de lado que davam em capa, não é?
Assim, sim, meio... davam uma em capa com um rabinho, não sei como é que eles chamam.
Sim, era, então, sim uma caudazinha, não é?
É isso, uma cauda que eu queria dizer, não era um rabinho, pronto. Era uma cauda.
Está tudo bem.
umas botas altas pretas.
Umas luvas assim meias que impossible. Que impossible não usa luvas, mas o estilo.
Sim,
está lá.
Sim, pronto, espia, meio espia.
Espia, exato.
Mas o corpete era assim, tons de amarelo, preto.
Eu ia jurar que aquilo era Vivienne Westwood, mas não é. É Dior.
Não, eu acho
mas
que é
Mas é
Dior.
Muito estilo Vivienne Westwood, aqueles padrões assim, xadrez, não é? Que é muito Vivienne Westwood. Mas eu gosto, porque eu acho que a Taylor já vai para os eventos numa vibe de. Pá, vamos aqui, vamos divertir. Eu não venho aqui para uma gala. Tipo, acho que há pessoas que ainda vão com aqueles vestidos todos XPTOs. Não, pá, ela vem para se divertir.
Não, eu acho que a vibe dos VMAs é um bocadinho diferente.
É um bocadinho desconstruído, não é? Não é aquela coisa de. Não é tipo.
Não é
um evento, não é Oscars, não é Grammys também, não é?
Não
é assim uma cena mais séria. E eu acho que ela leva isso mesmo a sério. Perdão, peraí que eu tenho que dizer.
Se bem que se vamos a comparar com 2022, ela foi. Eu amei o vestido dela, foi quando ela anunciou o Midnight.
Lá está. Cada. Estamos aqui na vibe de quê?
Poets Department.
Tá, mas agora o outfit que nós tivemos não foi Torture Poets Department. O outfit que nós tivemos foi o quê? Não, vamos todos dizer em conjunto, em voz alta.
Não foi
Reputation. Vamos todos pegar a tinta branca para pintar a cara de palhaço e vamos dizer Reputation.
Não foi, porque ela
depois... Eu acho que foi Reputation naquele outfit.
Não foi, porque ela depois tinha o outro vestido.
Está bem, mas o primeiro. Mas o primeiro, desculpa. Estava com luvas de couro pretas, assim, todas pareciam um cinto amarrado à volta dos braços, um calção preto, uma bota com bat boot preta.
Mas ela também estava assim no. Também,
um
toda a gente pensou. Quando ela foi aos Grammys, toda a gente pensou que ela ia anunciar o Reputation, mas não era Tortured Poets. Ai!
Tortured Poets Department.
Fogo! TTPD!
TTPD! Não sei, mas eu acho que ela agora. Mesmo que não seja. Para anunciar, ela está um bocado a mudar com a nossa cara. Eu acho
You're
que sim.
Clowning, Lori.
Não,
You're clowning.
She's clowning me. Porque ela veste assim e sabe perfeitamente quando sai de casa que pensa: há imensa gente que vai achar que isto é uma referência a Reputation. Não, a Reputation. Ela sabe o que está a fazer.
Mas depois ela trocou para um vestido todo em lantejoulas que eu não vi. Todo em lantejoulas, não, todo em brilhos. Não acho que não eram lantejoulas. Deviam ser para aí cristais, Swarovski, uma coisa qualquer. De
Ai, espero que sejam Swarovski, para lá.
Mas pronto, é o que se usa. Usa-se muito nos vestidos. E quando eles são cheios de cristais. Aquilo parecia-me só um vestido brilhante normal. Só depois é que eu percebi que aquilo tinha um desenho de uma nave espacial, mais ou menos como ela faz na performance de Down Bad durante o The Eras Tour. E que ele tinha esse desenho.
E também, também percebi... é um espetáculo. Não sei se lembras, Marta, também é sobre o espaço. O espetáculo também?
Sim,
astronautas.
Mas pronto, mas como tinha a nave espacial. Olha, agora estavas a fazer mansplaining agora.
Não, estava a fazer mansplaining.
Estava
aí buscar um acontecimento que aconteceu há uns minutos atrás.
Estavas a fazer mansplaining, não interessa, mas aqui era referência ao Down Bad e ao Torture Poets Department e tinha uns apontamentos em verde. Who's afraid of little old me?
Será ou será a Reputation?
Olha, pronto, como estou. Para de ser palhaço, por favor.
Eu não desisto, é o meu álbum preferido. Eu estou a passar mal, eu estou a sofrer com isto.
Ainda sobre a Taylor, ela agradeceu muito ao Post Malone porque...
e pediu-os para subir ao palco.
Sim,
ao Post
claro,
Malone
óbvio,
e aos produtores.
Sim.
Ela disse: sai daí, levanta-te para aí, anda para cá.
Sim, e ainda, e isto é que eu quero destacar. Ela disse, falou pela primeira vez publicamente do seu namorado Travis.
Tão bom.
Sim, ela agradeceu ao Travis. E o que é que ela disse? Tenho aqui a citação. Foi ela que realizou o videoclipe de Fortnite. E ela diz: embora o vídeo possa parecer triste, ela gostou muito de o filmar. E depois de terminar o discurso, ela disse que sempre que ouvia alguém a torcer do outro lado do estúdio onde estavam a filmar, essa pessoa era o meu namorado, o Travis. E ela diz que tudo o que este homem toca se transforma em felicidade, diversão e magia. Então quero agradecer por adicionar isso às nossas filmagens, porque sempre me lembrarei disso.
Ai, tão bom. Ai, nossa. Ai, isto é muito intenso. Ai, amor, é tão bom.
Em vez de ser Everything I Touch Becomes Sick with Sadness, aquela.
Neste caso, Everything I Touch Becomes Happy, Colorful.
Everything He Touches.
He Touches.
Exatamente.
Amazing. Showstopping, sim. Never the same.
It's joy and happiness.
Joy and happiness.
Olha, eu adorei. Achei super querido. E apesar de terem saído aqueles supostos contratos que diziam que o relacionamento ia acabar em outubro, hoje era outubro ou setembro?
Ah, nem sei, nem vi. Nonsense, treta. Eu nem vou, nem dou espaço para esses boatos voarem. Não gosto. Eu castro-os logo ali.
Isto tudo aconteceu um dia depois de Taylor Swift declarar o seu apoio oficial a Kamala Harris.
Vamos
nas
embora!
Eleições.
Mamala!
Eu digo-te uma coisa, esta mulher, e eu já tinha lido isto algures, eu acho que ela vai decidir o rumo das eleições dos Estados Unidos. Epá, é inegável, porque muita gente já prestou apoio a Kamala Harris, mas só até em Portugal as pessoas falam do apoio de Taylor Swift a Kamala Harris, porque é importante. Eu acho que é muito importante.
Sem dúvida.
Ela já tinha dado a entender que era contra Trump quando foi lançado o Miss Americana, o documentário.
Sim.
Mas agora eu acho que é mesmo oficial e ela não se identifica nada com Donald Trump.
E desmenteu os usos das imagens de AI também.
Sim,
isso, como é óbvio que todos nós sabíamos que era falso, mas aquele lunatic acha que é verdade.
Eu acho ótimo isto acontecer, até porque a comunidade Swift é uma comunidade muito unida, muito forte e muito grande. E eu acho
e
que
muito
é
muito dedicada.
Exatamente. Eu acho que é importante ela declarar este apoio nesta fase. E que acho que depois do debate do outro que aconteceu na
terça-feira. Eu vi o debate todo.
Eu não vi.
Perdão, na Disney Plus. Aconselho. Aconselho porque eu acho que há ali coisas que nós também podemos aprender. Eu às vezes, imagina, eu estou mesmo a falar a sério. Às vezes sinto que eu sou bem impulsivo e ao olhar para a Kamala eu penso, eu gostava de ser assim às vezes, sabes? Porque ele mexe mesmo com coisas, pá, ele diz coisas estúpidas, tapafúrdias, e ela está calma, serena, e só quando é a vez de falar dela, ela fala e desconstrói tudo o que ele disse, mas de uma forma clássica, com boa pinta, com respeito. Acho que as pessoas têm muito a aprender a ver as coisas do.
Olha, eu dali, não vi, vi só alguns frames, não é? Acho que vi os highlights, como grande parte das pessoas acredito que tenham visto. Acho absurdo, acho completo. Acho que não consigo entender o que é que se passa dentro da cabeça de Donald Trump.
Então, estamos a pôr um lunático, totalmente, estamos a dar palco a um lunático, é o que está a acontecer. E é bom termos uma pessoa com cabeça, com boas ideologias e com.
Uma pessoa que tem de ser desmentida pelos moderadores do debate, não é?
Sim, exatamente. Que é preciso o moderador interromper para fazer um fact-check de que não, em Springfield os estrangeiros não comem cães e gatos.
Ai, é sério.
Eu se fosse repórter, não sei com que cara é que eu teria que fazer este public announcement a meio de um debate presidencial, não é? Não sei.
Não sei se por acaso a Taylor Swift estava se queria manifestar, se queria escolher um lado.
Acho que ela queria. Eu acho que no Miss American dá para perceber que ela faz, que ela queria tomar um lado. Eu acho que ela faz as coisas na altura dela e acho que isto foi uma ótima altura para o fazer.
Sim. Por acaso não sabia se ela ia querer ou não, mas eu acho que ela deve ter pensado assim: pá, depois desta coisa
não,
tão absurda, eu tenho que dizer
não,
alguma
acho
coisa.
Que sim, acho que sim, acho que fez super bem, escolheu o momento certo, porque a seguir ao debate, como é óbvio, que o tema do dia vai ser, sim, obviamente.
Eu abri o Instagram, foi a primeira coisa que me apareceu, foi a foto dela, e depois acho graça. Porque...
Até mudaram os VMAs por causa do debate.
Foi?
Sim, mudaram a data dos VMAs porque ia acontecer no dia do debate.
Ah, não sabia.
E eles mudaram para um dia mais tarde, precisamente para não coincidir com o debate, porque sabiam perfeitamente que os Estados Unidos iam estar ligados e
pois,
o mundo,
claro,
não é?
Claro.
Ao debate.
Mas eu não. E acho graça que depois, porque o Donald Trump e o Vance, né, que é o vice do Donald Trump, têm criticado muito a Kamala Harris por ela não ter filhos. Que é uma coisa, enfim, estúpida, não é?
É cada coisa.
Não faz sentido. E Taylor Swift acaba o seu statement dizendo regards, kind regards from this childless cat lady. Pá, sim, é isso.
Exatamente.
Who cares, não é?
Foi ali aquela referência que todos nós percebemos e não tem filhos e naquela está.
Exatamente.
Não é verdade?
E o que é que tem? O que é que tem? Isso, epá, enfim.
Tenho a Meredith, tenho o Benny e tenho a Olivia. São os gatinhos dela, para quem não sabe.
Sim, enfim,
e estão ótimos.
Acho que, pronto, uma mulher não deve ser julgada pelas escolhas que faz. Ou, às vezes não é pelas escolhas, é pela condição.
Há muito mais do que isso na vida, só que eles são tão limitados que não sabem.
Ai, sério, olha, eu fico cansada, fico exaurida, sabes?
É pena que nós temos que sentir. A pior coisa que se pode sentir por alguém é pena. Amor.
É verdade.
Portanto, pena, muita pena vossa, meus.
Olha, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar sobre VMAs ou sobre um outro assunto qualquer.
Não, gostei muito deste VMAs. Lá está, voltar aqui também a Katy Perry, que nos deu o medley.
Perry,
claro,
é.
Temos um medley que nós merecíamos, não é? Demos aqui uma performance incrível, está ótima, maravilhosa.
Sim, sim, e sim, completamente sem filtros.
Está completamente sem filtros, mas está mãe, está mulher, está tudo. Está, sinto que temos aqui uma nova era. De uma Katy Perry completa.
Eu acho que ela anda, sabes, a fazer um bocadinho de oversharing, porque eu vi parte da entrevista que ela deu ao Call Her Daddy.
Quem também fez oversharing, vi ontem uma entrevista caótica, mas o caos em entrevista, que foi Aubrey Plaza e
eu vi, tu mandaste. Foi Patrícia.
Não sei se foi eu. Desculpa ao pessoal do teatro que neste momento me está a agarrar uma faca ao pescoço para não saber de quem
aquela
é.
Aquela coisa da Madonna.
Sim, da Madonna, e estou a falar de Patti LuPone.
Uh-huh.
Patti LuPone, que há uns tempos, numa entrevista, disse que Madonna não sabia atuar. Porque ela participou num filme, mas é aquele Don't Cry For Me. Argentina.
É Vita.
E disse que ela não sabia atuar. E então a Aubrey Plaza disse: faz um pedido de desculpas à frente da câmara aqui para Madonna, ou então come uma asinha picante. E Patti LuPone nem sequer esperou que a Aubrey Plaza acabasse a frase, já estava ela com uma asinha picante na boca e deu duas mordidas. E ainda disse: eu não tenho medo nenhum de falar, se quiserem também falo sobre a Kim Kardashian, não querem que coma mais uma asinha. E eu assim,
caótico.
Epá, que esta mulher não tem papas na língua. Ela diz tudo.
Muito bom.
E a Aubrey Plaza dizia: I love you, you're my idol, I love you. Porque a Aubrey Plaza também é cara do caos, não é?
Exatamente.
É uma caótica, tem muita piada, mas presumo que trabalhar com ela deve ser o caos.
Uh-huh.
E tanto que tem aqui um babado. Assim.
Tu?
Tenho.
Então.
Uma fonte que me chegou, não posso revelar. Mas uma fonte que esteve com a atriz que faz de... não me lembro agora o nome dela, mas a loira do White Lotus, do casal da Aubrey Plaza.
Megan Fahey?
A Megan Fahey. Esteve com ela aqui em Portugal.
Em Portugal?
Quando ela esteve cá com a... por causa do Bold Type, ela esteve aqui com o...
com a Catherine... sim, com a principal do Bold Type, que ela é portuguesa.
Sim, as três principais do Bold Type vieram a Portugal numas férias, e uma pessoa que eu conheci no outro dia esteve com elas.
Oh, meu Deus.
E eu, como conheci esta pessoa, como é óbvio que o tema babados vem sempre ao de cima, não é? Sou muito fofoqueiro e gosto de seja o meu cartão de visita. E ela diz: olha, por acaso tenho um babado, se tu quiseres, podes dizer ali no Intrigas. Eu,
vais assim, não me tinhas contado nada. Eu queria saber.
Sim, eu queria guardar isto para o Intrigas.
Eu estou a saber isto agora também.
E ela viu-a num bar, já estava a Megan. A Megan?
Fahey,
já assim, embaladinha.
Tocadita.
E convidou a ela e a amiga que estava com ela para ficar com elas ali no bar a beber umas bebidas. Tipo, para sentarem-se lá. E ficaram a falar e surgiu o assunto White Lotus. Ao qual a Megan diz que a Aubrey Plaza é horrível para se trabalhar, é super pouco profissional, que só tem piada e é bonita e é a única coisa que a safa. Meus amigos, quando
também...
eu soube isto. É assim, não fiquei chocado, não é? Porque eu percebo. Ela tem arte de ser caótica. Isso é muito complicado de trabalhar com ela, e ou se percebe o humor dela, que de facto não é humor.
Mas também não, isso
é
não
humor
me surpreende,
óbvio,
já.
Não, é?
não me
surpreende.
Surpreende.
Mas eu fiquei assim, pronto, ok. Pronto, não estava à espera, mas ao mesmo tempo depois pensei, não me choca.
Não choca nada, absolutamente
faz
nada.
Faz sentido, acho que ela pode ser caótica e de facto um bocado complicada de se trabalhar. Ou entras na cena dela, de ser caótico de volta. Ou então
se calhar estava dentro da personagem. A personagem também era um bocado complicada e difícil,
sim,
não é?
Eu acho que para ela não é difícil fazer essas personagens.
Sim, exatamente,
e
que ela parece-me essa pessoa.
Mostra, não é?
Mas pronto, e com este babado exclusivo, terminamos mais um episódio do Não Sou de Intrigas. Voltamos para a semana com outros babados. Foi
óbvio.
Bom, Lori, foi bom. Olha, gostei de partilhar este momento. Sim, gostei de partilhar este momento contigo.
Sim.
Como gosto todas as semanas.
E em março temos aqui um baby a juntar-se ao novo microfone.
E é isso, voltamos para a semana. Beijinhos.
Beijinhos, tchau, tchau.
Não Sou de Intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eker. Este é um podcast Rádio Comercial.